pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao Pelos Quatro Cantos, o programa indicado para quem gosta de conhecer novos lugares. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual todas as terças-feiras, levamos-lo a partir conosco em viagem. João, para onde iremos hoje?
Que tal a Alemanha, um país também com muitos lugares interessantes para visitar?
Boa ideia. E falando da Alemanha, a primeira coisa que me vem à cabeça é a excelente cerveja alemã.
Isso mesmo. Quase todas as pessoas que visitam a Alemanha aproveitam para provar as cervejas locais, algumas delas muito pouco conhecidas e apenas comercializadas a nível regional. E devido à paixão alemã pela cerveja, a cidade de Munique é um dos lugares mais conhecidos do país, precisamente por acolher todos os anos o Festival Tradicional de Cerveja Oktoberfest, que atrai milhares de visitantes de todas as partes do mundo.
Então, começamos a nossa viagem à Alemanha por Munique, um paraíso para os amantes da cerveja.
Munique é uma cidade com um imenso património, um local com vários pontos históricos, museus e boas peças de teatro. Mas a cidade é mais conhecida por acolher todos os anos o maior festival de cerveja do mundo, o Oktoberfest. Entre o final de setembro e o início de outubro, a cidade fica lotada com turistas de todo o mundo. Mas, na verdade, Munique acolhe inúmeros festivais de cerveja ao longo do ano. Portanto, se visitar a cidade na temporada baixa, não se preocupe que terá ainda assim uma oportunidade de testemunhar a paixão alemã pela cerveja.
Na verdade, a cerveja não é um produto turístico, mas sim uma parte importante da vida dos locais. Os bares de vários tipos são os lugares mais animados da cidade, não só à noite, mas durante o dia também. A Cristina, uma jovem de Munique, fala-nos da importância destes espaços.
Es ist schon normal, also ich meine, klar, die meisten, glaube ich, so wie ich, jetzt zum Beispiel hier, sind wir halt relativ häufig einfach nach der Arbeit und dann halt noch...
As pessoas vão ao bar em qualquer altura do dia, incluindo ao meio-dia. Muitos jovens descontraem no bar depois de sair do trabalho. Nós gostamos de ir com amigos, pegar umas cervejas e ficar por lá conversando. E isso acontece quase todos os dias.
Nur wenn ich nicht mehr selbstständig reden kann und Windeln anhab. Also,
nein.
Só vou deixar de ir ao bar quando não conseguir andar mais ou quando tiver de viver com a ajuda de fraldas. Estou brincando, mas não posso imaginar a vida sem o prazer de tomar cerveja no bar. Isso faz parte da minha rotina. Gosto de ficar com amigos no bar, a conversar e descontrair. Viver no bar dá uma sensação de liberdade. Cada um pode sair quando quiser. Você pode dizer, ok, a cerveja de hoje está muito boa, mas tenho que ir embora. Todo mundo compreende. É livre de fazer o que quiser.
A cerveja parece ser já uma parte essencial da vida dos habitantes de Munique. Por essa razão, é uma boa ideia ir até aos bares locais para compreender melhor a cultura local. Bom, após tomar uma cerveja, muita cerveja, é hora de passear um pouco.
Claro, um lugar imperdível em Munique é Königssee. A tradução literal é o Lago do Rei. Na realidade, o lago não fica dentro da cidade, mas muitos visitantes que viajam a Munique deslocam-se por um ou dois dias para visitar o lago. Tem ônibus e trem desde Munique até ao lago. É muito conveniente.
O Königssee situa-se na região da montanha Kelstein e faz parte do Parque Nacional de Berchtesgaden. Além de paisagens naturais, o lugar é também um testemunho da história. Em 1937, foi construído no topo desta montanha um castelo chamado Ninho da Águia. Essa construção serviu de presente para comemorar os 50 anos de Adolf Hitler. O castelo tornou-se, na época, o segundo centro político do Partido Nazi, além da capital, Berlim. Hoje em dia, o castelo tornou-se um restaurante e ótimo lugar para apreciar a paisagem do lago Königssee.
Diz-se que o nome do lago está relacionado com as montanhas ao redor do lago. Uma montanha aparece o rei com a coroa na cabeça e a outra aparece a rainha. As montanhas pequenas são as crianças da família real. Por essa razão, os moradores locais apelidaram o lugar de Lago do Rei.
Deixamos então o lago, vamos voltar à cidade de Munique. Se o visitante é um apreciador de automóveis, existe na região um lugar imperdível, o BMW Welt.
O edifício BMW Welt tem uma forma muito especial. A empresa BMW quis transmitir, através da construção desta estrutura, os princípios da marca, que é precisamente a criatividade, o progresso e a tecnologia. Esse prédio é um centro multifuncional. Além de vender automóveis, os clientes podem também conhecer a história e os produtos da BMW, participar das atividades e comprar acessórios da marca.
No edifício BMW Welt existe um corredor muito interessante que é precisamente a zona de exposição. Os novos desenhos da marca são exibidos nesta área. Os visitantes podem passear ao longo do corredor, conhecendo as ideias dos técnicos da empresa para futuros projetos. E as crianças terão também bons motivos para visitar este local. A aula de BMW oferece uma plataforma para as crianças entre os 7 e 13 anos conhecerem mais sobre o setor automóvel, incentivando a imaginação e curiosidade dos mais pequenos. Além disso, o prédio é palco de diversos concertos, espetáculos e atividades de caráter económico e político.
Bom, caro ouvinte, após visitar a cidade de Munique, vamos a um pequeno intervalo. Na segunda parte do programa, iremos falar de uma outra cidade alemã bem legal, Berlim. Fique sintonizado, voltamos já já. Das alles ist Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Wir sind besonders gut im auf die Fresse hauen, auch im Feuer legen. Kann man uns vertrauen? Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit. Wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seht das endlich ein. Wir können stolz.
Olá, ouvinte, bem-vindo à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos, o espaço ideal para quem gosta de viajar. A seguir, continuamos a nossa viagem com uma visita à capital alemã, Berlim.
Berlim é uma cidade conhecida por vários episódios importantes da história, mas a cidade tem muito mais para oferecer além do seu patrimônio, como, por exemplo, uma cultura diversificada e exclusiva. A cidade testemunhou a separação do país, a crueldade da guerra e a preciosa paz. Para conhecer a cidade, há alguns lugares que não deverá perder, como o Muro de Berlim, o Portão de Brandenburgo, a Catedral de Berlim e Potsdamer Platz.
O Muro de Berlim é mais conhecido pelos turistas. Este muro não era apenas uma divisão da cidade, mas também a divisão do mundo naquela época. A República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã eram governadas por conceitos opostos. A construção deste muro simbolizava a separação do país e o início da Guerra Fria. Em 1989, o muro foi destruído. Um ano depois, o Muro de Berlim foi aberto oficialmente ao público.
Sim, hoje em dia o muro é uma galeria de arte. Mais de 180 artistas de 21 países pintaram suas obras nesse muro, expressando seus pensamentos sobre a história. Entre as obras, as mais famosas são O Beijo Fraterno, de Dmitri Vrubel, A Pátria, de Gunther Schaffer, O Berlim a Nova York, de Gerhard Lachat. Mas com o tempo, as pinturas foram se danificando. Em 2009, o governo alemão investiu 1 milhão de euros para convidar os autores a recuperar essas obras.
O segundo lugar que vale a pena visitar é o Portão de Brandenburgo. Ele é considerado um dos símbolos da capital alemã. O portão, com 26 metros de altura e 65,5 metros de largura, é uma construção em estilo neoclássico. O portão de Brandemburgo era uma construção comemorativa da vitória da Prússia na Guerra dos Sete Anos. A forma do portão foi inspirada pela Acrópole de Atenas. A estátua de bronze da deusa da vitória no topo do portão simbolizava a vitória na guerra.
No centro da cidade situa-se a Catedral de Berlim. O lugar era uma catedral de Haus Hohenzollern. Nessa igreja encontra-se também o túmulo de Hohenzollern, uma construção cheia de detalhes artísticos. A igreja pode ser visitada por dentro e por uns 5 euros poderá subir a parte superior. Lá conseguirá desfrutar de uma incrível vista sobre as ilhas dos museus. E no meio da subida existe um pequeno museu que conta mais acerca da história do local.
Após sair da Catedral de Berlim, o visitante poderá dar um passeio na Praça do Potsdamer, um dos espaços mais lotados da cidade. A praça está repleta de restaurantes, shopping malls, teatros e cinemas com inúmeros turistas. O local é também palco do Festival de Filme de Berlim. Além de passear, o turista poderá subir ao Kochhof Towers, no elevador mais rápido da Europa. Quando chegar ao topo, terá a oportunidade de tomar um café num lugar ótimo para apreciar a paisagem de Berlim.
Se o ouvinte visitar a cidade durante a estação de outono, não perca uma atividade que só se realiza nesse período do ano. Em todos os setembros desde 1999, o governo alemão abre suas portas ao público. As pessoas podem entrar nos prédios governamentais para uma visita gratuita. Através das apresentações com guia, os turistas vão conhecer as tarefas dos diversos departamentos, a estrutura do governo e até ter a oportunidade de levantar algumas perguntas aos funcionários governamentais. No dia 25 de setembro deste ano, o dia de abertura atrai muitos cidadãos e visitantes. O governo tem também algumas lembranças para os visitantes. A superestrela da atividade deste ano é o helicóptero exclusivo da chanceler alemã Angela Merkel, exibido dentro do próprio gabinete de Merkel.
Uma menina de 12 anos conta-nos o que impressionou durante esta visita.
Eu pude visitar o local de trabalho da chanceler Merkel e ver o seu helicóptero privado. Gostei muito desta visita. A chanceler Merkel compareceu também nas atividades para servir como guia. Ela explicou aos visitantes como a orquestra militar alemã interpreta os hinos nacionais dos diversos países.
Es gibt Nationalhymnen, die haben sie auf Lager sozusagen, und dann gibt's auch Gäste da.
A orquestra está bem familiarizada com alguns hinos nacionais, mas para os representantes de países que nos visitam com menos regularidade, como por exemplo da Nigéria ou do Burundi, os músicos precisam de praticar muito antes de interpretar o hino.
Além do gabinete do primeiro-ministro, o Departamento de Defesa é outro lugar que não deve perder. Poderá visitar um espaço para exibição de aviões, armas e mísseis, mas diferente dos museus militares, os visitantes poderão até subir ao tanque ou provar da ração que os soldados comem durante a guerra. Na realidade, o objetivo da exibição é fazer recrutamento. Eles esperam que, após a visita, os jovens alemães se interessem mais pelo exército. E talvez funcione em muitos casos, porque a visita é de facto interessante.
Ich denke, es ist schon sehr wichtig, ist, dass die Kinder einerseits wissen, aus welcher Stadt heraus hier regiert werden.
Esta visita é de grande significado para mim. Minha filha pode conhecer mais sobre o país e ver como os políticos trabalham e vivem. Por outro lado, a política é uma parte muito importante da história de Berlim. Espero que minha filha consiga entender e sentir melhor a história depois desta visita.
Esta atividade durou 2 dias e mais de 140 mil pessoas visitaram o centro político da Alemanha. Com um passaporte na mão, você poderá também dar um passeio pelos prédios governamentais. Isso seria uma memória muito especial.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Espero que tenha gostado desta introdução sobre a Alemanha. Se o ouvinte tiver histórias interessantes, pode nos escrever.
Obrigada pela sintonia. Não se esqueça do nosso encontro na próxima terça-feira. Tchau, tchau.